Bate-Bola no ar.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Vinícius Sampaio, central técnica Zé Roberto. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Guarani e Vasco da Gama dormem no G4 da Série B. Pelas quartas da Libertadores, São Paulo e Palmeiras empatam. Flamengo e Atlético Mineiro jogam logo mais. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro com os resultados desta terça-feira pelo Brasil e pelo mundo. A agenda também de quarta-feira com ele, Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta terça-feira, Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí perdeu para o Guarani em casa por 1-0. O Confiança também perdeu em casa para o CSA 2-0. Goiás e Remo ficaram no empate em 1-1. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama venceu Vila Nova por 1-0. Liga dos Campeões, fase de qualificação, o Slavia Praga venceu o Ferencváros da Hungria por 1-0, mas não levou a classificação. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia se classificou, venceu o Genk da Bélgica por 2-1. O PSV Eindhoven da Holanda venceu o Midtjylland da Dinamarca por 1-0 e se classificou, assim como o Mônaco da França, que bateu o Sparta Praga da República Tcheca por 3-1. O Benfica de Portugal venceu o Spartak Moscou da Rússia por 2-0 e também conseguiu classificação. Taça Libertadores da América, primeiro jogo das quartas de final, São Paulo e Palmeiras ficaram no 1-1. Copa Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final. O Bragantino foi até a Argentina e venceu o Rosário Central por 4-3. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Série B do Brasileirão com 4 jogos. Brasil de Pelotas e Curitiba, Cruzeiro e Vitória, Ponte Preta e Londrina, Sampaio, Correia e Náutico. Pela Taça Libertadores da América, 2 brasileiros em campo. 7:15 da noite, a bola rola para Olímpia e Flamengo. 9:30 da noite, o Atlético Mineiro vai até Buenos Aires encarar o River Plate. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
9 nadadores bateram o índice para o Mundial de Piscina Curta nos Emirados Árabes no primeiro dia de competição do Troféu José Finkel de Natação, que está acontecendo em Bauru, interior de São Paulo. O Brasil enviará ao Mundial uma delegação com 20 atletas, sendo 14 homens e 6 mulheres. A Confederação Brasileira de Voleibol anunciou a contratação do ex-levantador Marcelo Elgarten para colaborar com a unidade de competições de vôlei de quadra, com foco na Superliga. Marcelinho foi vice-campeão olímpico nos Jogos de Pequim 2008, campeão mundial, campeão da Copa do Mundo, campeão da Copa dos Campeões, dos Jogos Pan-Americanos, pentacampeão da Liga Mundial, entre vários títulos com a seleção brasileira. O prefeito de Hamamatsu, Yasutomo Suzuki, liberou o grupo de atletas brasileiros mantidos sob isolamento total em quartos de hotéis em Hamamatsu, cidade a 250 quilômetros de Tóquio, para treinamentos. A liberação aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Japão. Ao todo, 52 pessoas da delegação paralímpica brasileira estão em isolamento total em 4 hotéis na cidade de Hamamatsu, desde que foi identificado contato com um indivíduo que testou positivo para o novo coronavírus na chegada ao Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, no início da noite da última sexta-feira. Os 27 atletas de 4 modalidades poderão treinar em horários diferentes dos demais que também estão na cidade para a aclimatação. O transporte até as arenas será realizado em veículos separados e as refeições serão servidas nos respectivos quartos. Todo o grupo realiza testes PCR diariamente e possuem resultado negativo. Faltam 13 dias para o início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Campeonato Brasileiro Série B.
É, minha gente, ontem o Goiás tropeçou diante do Remo, já o Vasco da Gama e Guarani avançaram para o G4. Rodrigo Ricardo destaca Vasco da Gama.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário Silva. Boa tarde a todos os queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco finalmente entrou no G4, mas já pode sair hoje.
É verdade.
Conseguiu a sua vitória, segunda vitória consecutiva. Tinha vencido Vitória no final de semana e venceu ontem o Vila Nova por 1-0.
Mas é um grande avanço, né?
Sim, mas Vencer sempre é importante, os três pontos, enfim, numa visão mais pragmática. Mas o que preocupa é que o Vasco não está jogando bem. Venceu ontem sem jogar bem. O gol foi um gol acidental, digamos assim, do Léo Jabá. Ele tentou cruzar a bola, houve um desvio e a bola entrou.
Mas não é a primeira vez que acontece esse gol.
Tem que contar com a sorte. É verdade também que o Vila Nova veio bem posicionado, jogou todo atrás na base do contra-ataque. Mas enfim, o Vasco finalmente chegou aos 28 pontos, entrou no G4, pode sair até o fim da rodada. Sexta-feira já volta a campo novamente, dessa vez contra o Remo em Belém do Pará, vai até o Pará jogar. E o técnico Lisca falou sobre essa coisa do Vasco entrar no G4.
Eu acho que isso é um detalhe, é um complemento bem importante, né? Porque não adianta também nós entrar no G4 agora e na 38ª nós não estarmos, né? O que importa é o G4 final, né? Eu gostaria de subir com antecedência, como foi com o América, né? Que nós subimos com 7 rodadas de antecedência. E eu incomodava os caras mesmo com 66, 69, 72, e eu incomodando o tempo inteiro, ainda não está matematicamente garantido, né? Então a nossa luta é realmente para buscar esse 64 o mais rápido possível.
Tá aí o técnico Lisca, o que importa é chegar no G4 na última rodada. Existe esse número aí que pode variar, talvez seja uma pontuação mais baixa, porque a Série B desse ano está muito disputada. 12 times, mais ou menos, estão disputando essas 4 vagas para subir para a Série A. Vasco entra a campo sexta-feira novamente contra o Remo no Belém do em Belém do Pará, no estádio Baenão, Astrid.
Beleza, Rodrigo Campos comenta a Série B.
Olá amigos e ligados no Bate-Bola Nacional, muito boa tarde a todos. E o Vasco pela primeira vez entra no G4, grupo que se classifica para a Série A, para a elite do futebol brasileiro no próximo ano. O Náutico ainda é o líder, tem o Curitiba, tem o Guarani e na quarta posição vem o Vasco após a vitória de ontem 1-0 sobre o Vila Nova. É uma situação momentânea? Não sei, não temos como afirmar, mas essa liderança pode acabar com o jogo do CRB contra a equipe do Brusque, no jogo contra o São Paulo, que vai enfrentar o Náutico, e o próprio Botafogo, que enfrenta o Operário, esses 3 jogos acontecendo amanhã. Isso porque o CRB tem 28 pontos, o Sampaio 26 e o Botafogo 25. Mas, de qualquer maneira, já é um alento para a torcida vascaína. Mais uma vitória na competição, mesmo jogando muito mal. Mas muito mal mesmo, o Vasco não fez uma grande partida ontem, mas no final, o que acabou sendo mais importante são os 3 pontos que o colocaram nessa situação. Agora vamos aguardar. Série B esse ano realmente está imprevisível.
Copa Libertadores da América.
E deu empate no Clássico Rei. Rodrigo, conta como foi essa história, Rodrigo.
Olha, nós fizemos esse jogo ontem pela Nacional, o Mário também estava na transmissão. Foi um jogo, primeiro tempo, muito equilibrado, os times se estudando mais e os gols saíram no segundo. São Paulo saiu na frente, o Palmeiras conseguiu um empate com o Patrick de Paula. E, teoricamente, o Palmeiras leva uma pequena vantagem, porque no jogo de ontem foi no Morumbi e ainda existe...
Considerado fora de casa.
Ainda existe o chamado gol qualificado. Talvez no ano que vem não exista mais, mas esse ano ainda está valendo o chamado gol qualificado, então o gol fora de casa é muito importante. Tanto que o Palmeiras começa a próxima partida na semana que vem, classificado um 0-0, leva o Palmeiras para as semifinais. Mas ainda tem 90 minutos, o São Paulo tem plenas condições de ganhar o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras, nos últimos 8 jogos, perdeu 6 vezes para o São Paulo. Está meio que na freguesia o Palmeiras para o São Paulo, mas cada jogo é um jogo, no momento, uma pequena vantagem para o Palmeiras.
Meu caro Mário Silva, então, esses 90 minutos serão importantíssimos, e como você e o Valdir Luiz falam, só quando o juiz apitar no final, né?
O jogo só acaba quando termina. Eu não concordo com esse negócio de jogo de 180 minutos, cada jogo tem 90.
Exatamente. E cada jogo é uma história.
Cada jogo é uma história, um depende do outro. O empate foi vantagem para o Palmeiras? Foi. Porque esse golzinho pode pesar, faz com que o Palmeiras entre em campo classificado com 0-0. O Abel Ferreira mexe muito na equipe, ontem mexeu bem, acertou o Palmeiras para o segundo tempo. E o São Paulo... mexeu também, fez um gol, poderia ter feito outro, tanto que eu considerei o Everton melhor jogador em campo, mas está tudo indefinido. E como não tem público nos estádios, fica um pouco mais fácil você jogar ali ou lá, é a mesmíssima coisa.
Beleza, logo mais Flamengo. Os detalhes com Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Olímpia do Paraguai nesta quarta-feira pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, às 7h15 da noite. O técnico Renato Gaúcho vai colocar em campo o que tem de melhor à disposição. Do time considerado titular, apenas o zagueiro Rodrigo Caio não viajou ao Paraguai. Isso porque o jogador está passando por um tratamento biomecânico e de reequilíbrio muscular, devido às lesões e desconfortos que vem sentindo. Além dele, Pedro e Renê também estão se recuperando de lesões. Portanto, sequer foram relacionados. Sendo assim, o Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, na direita a Isla, dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Arão, Diego e Everton Ribeiro. No ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O adversário rubro-negro vive má fase na atual temporada. No campeonato paraguaio, é apenas o vice-lanterna, com 3 pontos conquistados em 4 jogos disputados. Na Libertadores, o Olímpia está marcado pela inconstância. Na fase de grupos, por exemplo, venceu o Deportivo Táchira por 6-2. Entretanto, sofreu uma goleada de 6-1 contra o Internacional. Na sequência, os paraguaios eliminaram os colorados nos pênaltis nas oitavas de final. Valeu, Astrid!
Valeu sim, Rafael. E você vai voltar, porque vai falar sobre o Atlético Mineiro, que também está em campo, logo mais.
O Atlético Mineiro visita o argentino River Plate nesta quarta-feira pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h30 da noite. O Galo entra em campo embalado após alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro no último domingo. Além disso, a vitória nas oitavas de final contra o rival do River, o Boca Juniors, nos pênaltis, serviu de combustível rumo ao bicampeonato da competição continental. Em relação ao time que começa jogando, o técnico Cuca deixou em aberta a possibilidade de iniciar a partida com 3 zagueiros. Com Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Hever, Júnior Alonso, Alan, Tietê, Nátio Fernandes e Arana, Savarino e Hulk. O River Plate vem de uma campanha mediana no campeonato argentino. No momento, é o 12º colocado com 7 pontos conquistados em 8 jogos disputados. Na Libertadores, conseguiu campanha razoável na fase de grupos, ficando na vice-liderança em um grupo composto por Santa Fé e Júnior Barranquilla, da Colômbia, além de Fluminense, que terminou como líder. Nas oitavas de final, o River eliminou o argentino Júnior com um empate e uma vitória. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Mário Silva, logo mais então, temos o Flamengo e também temos o Atlético Mineiro enfrentando aí os seus adversários nas quartas de final.
Olha, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo e no Atlético Mineiro. O Olímpia, um time fraco, em casa pode dar trabalho, e o Atlético Mineiro pega uma fase excelente, o River que não está tão bem. Só tem um complicador. Chama-se juiz.
Ah.
Juiz, eu sempre fico com o pé atrás envolvendo Libertadores. Nós teremos, há uma possibilidade, não sei se a Conmebol gostaria disso, não estou querendo bancar aqui o profeta do Apocalipse, de ter uma final brasileira. Uma grande possibilidade. Nós temos 3 e mais 2, temos 5 times brasileiros lutando para avançar de fase. Nada impede que tenhamos 2 semifinais entre brasileiros, o Fla-Flu e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Agora, resta saber que tem que ficar atento à arbitragem.
Copa Sul-Americana.
O Bragantino largou na frente pelas quartas de final da Sul-Americana. Rodrigo Campos comenta.
Vitória maiúscula e expressiva do Bragantino na noite de ontem, Astrid, 4-3 sobre o Rosário Central. Porque vencer qualquer time argentino em uma competição como essa na casa do adversário é sempre complicado. Mas o Bragantino fez uma boa atuação, destaque para o Arthur, que marcou 3 gols, o Praxedes marcou outro. Aliás, o Praxedes é um jogador que vem evoluindo muito. E o que eu mais destaco neste momento do Bragantino é que, diferentemente do início da temporada, temporada, neste momento, não existe uma Claudinho dependência. Claudinho foi o destaque do Bragantino durante todo o ano passado, esse ano já está se transferindo e o Bragantino, neste momento, pelo menos parece que não está sentindo. Tanto o Arthur, como o Praxedes, como o Raul, outros jogadores vêm se destacando e a equipe fez uma grande atuação que lhe permite até empatar o jogo de volta, que vai acontecer terça-feira em Bragança Paulista, ou até mesmo perder por 1-0. Se perder por 4-3, decisão nos pênaltis, a partir daí a classificação fica com os argentinos, o que sinceramente eu acho pouco provável. Eu acho que o Bragantino está com um pé na próxima fase, por méritos desta competição. Forte abraço a todos.
Seleção Brasileira.
Bom, minha gente, com a próxima data FIFA em setembro, a Seleção Brasileira já tem seu calendário definido para a disputa de 3 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dia 2 enfrenta o Chile, de setembro. Dia 5 enfrenta a Argentina e dia 9 enfrenta o Peru. A convocação do técnico Tite será na sexta-feira, sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, às 11 horas. Mário Silva, depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, você acredita que isso vai influenciar a convocação de Tite, Mário Silva?
Olha, de 0 a 10, 3. 0 a 10, 3.
Influencia só 3?
Não, influencia a chance de influenciar o Domata 3. Sabe por quê? Porque os caras formam um grupo, o negócio de grupo me irrita.
Também.
Aí fecha o grupo, aí o grupo fica fechado e vai pro buraco fechado. Então, eu acho que essa competição mostrou que alguns jogadores que estavam lá, Matheus, por exemplo, podem ser utilizados pelos que estão aqui. O goleiro Santos, é Matheus o jogador que fez gol? Matheus Cunha. O Richarlison, que já está na principal. Isso aí tem que ser visto. Eu estou ouvindo dizer que o Daniel Alves pode encerrar a carreira na Copa de 2022?
Pode. Eu acho que ele ainda está com muita coisa em cima. 38, eu sei.
Mas lá ele vai estar com 40.
Qual é o problema?
Não confio em ninguém com mais de 30 anos. A música diz isso. Agora, a seleção, no meu entendimento, eu costumo dizer o seguinte. É seleção. O nome não está dizendo seleção?
Seleção, os melhores.
Seleção é a reunião dos melhores.
Os melhores.
Melhores do momento. Nós fomos para uma Olimpíada sem o Neymar e conquistamos o ouro olímpico.
Muito bom.
Alguém escreveu, que legal, sem o Neymar, não teve a chatice.
Não, mostrou que o Brasil não depende só do Neymar.
Ele não pode. O Brasil não pode
depender só de um jogador.
Porque na Copa do Mundo de 58, ele não dependeu só do Pelé, em 62 também não, que até o Pelé se machucou, não é assim.
Exatamente.
Que tá bom, Felipe?
Depender de um jogador eu acho terrível, horroroso.
Horroroso.
Futebol horrível. Bom, minha gente, final de bate-bola nacional. A gente fica por aqui. Novas notícias esportivas você terá logo mais às 18 horas e 40 minutos em No Mundo da Bola. O bate-bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde a todos.
Astrid Nick. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola.
Bate-bola nacional.